Evidências da graça. E hoje nós vamos olhar para a evidência da graça, graça sobre graça, na vida do apóstolo João. E há evidência da graça na vida de todos os apóstolos, de todos eles. Todos eles foram tocados profundamente pela graça do Senhor. Graça não é só graça quando ela me tira do inferno. Essa graça não é só graça quando ela me acode nos momentos de dificuldade. Mas a graça de Deus também me ensina a renegar, a rejeitar, a dizer não para a impiedade, para as paixões mundanas e viver no presente século de forma equilibrada, de forma reta e de forma que a cultura de Deus esteja sobre nós. É isso que está acontecendo na vida desses apóstolos. E é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. A graça precisa ser evidenciada em uma transformação de glória em glória do nosso caráter, dos nossos relacionamentos, das nossas emoções, no nosso casamento, do nosso relacionamento com pais e filhos. Essa é uma evidência da graça. Mas precisamos aprender isso. A evidência da graça, ela me ensina, ela me educa, ela me discipula, ela me orienta, ela me dirige a rejeitar, a negar a impiedade e as paixões mundanas. E é isso que acontece com esses apóstolos. Então vamos olhar na vida de João. A evidência da graça nessa transformação de caráter de João. João foi transformado no seu caráter. João foi transformado no seu jeitão de ser. Me incomoda quando eu ouço pessoas dizendo: ah, mas eu sou assim mesmo, não tem como mudar, é a minha raça. Porque a graça tem que transformar. A graça transforma pessoas, transforma o caráter. E se eu sou ruim, eu passo a ser uma pessoa bondosa. E se eu sou paviozinho curto, eu passo a ser uma pessoa longânima. E se eu sou uma pessoa que quero botar fogo nos samaritanos, eu passo a ser uma pessoa que diz: nós precisamos amar a todos, mesmo que não sejamos amados. É isso que acontece com João. Vai lá, olha só comigo, Marcos capítulo 3, versículo 17. Como é que o Senhor Jesus chama João e Tiago, que são irmãos? Eles têm um apelido. Jesus dá um apelido bom para eles. Tiago 3,17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Se esses dois meninos vivessem agora, o Tiago e João, filhos do seu Zebedeu, sabe o que o mundo ia dizer, o que a igreja hoje ia dizer? Que eles têm um distúrbio, precisavam de terapia. Sabe qual é o distúrbio hoje? De paviozinho curto, de gente mal educada? DI. Isso acontece, isso existe. Se você está estudando psicologia, você já deve ter ouvido seu professor falar isso. Sobre DI. DEI. Distúrbio explosivo intermitente. O camarada que sai no trânsito e abre a porta porque tomou uma fechada e sai dando murro em todo mundo e chutando a porta de todo mundo, ele tem um distúrbio. Ele não é um camarada mal educado. Sabe, a minha mãe curou a minha má educação, a má educação do meu irmão, e meu pai curou a má educação minha e do meu irmão com disciplina. Eu nunca precisei ir para uma terapia, porque era má educação. Agora virou doença. Isso não é verdade de Deus. Pessoas mal educadas, com caráter como de filho de trovão, que quer botar fogo em todo mundo, não pode ser considerado como um doente, mas precisa ser considerado como uma pessoa que precisa permitir que a graça de Jesus me ensine a renegar a impiedade e as paixões mundanas, porque isso é paixão mundana, isso é impiedade, e viver de maneira justa, sensata e tudo a ver com alguém centrado, com alguém que quando toma uma fechada no trânsito e é crente. Ele permite a pessoa passar e ainda diz assim: Senhor, abençoa essa vida. O que é que acontece com esse camarada? Abre aí agora em Lucas capítulo 9 para você ver. Olha só como é que processava esse paviozinho curto no coração desses dois irmãos. Em Marcos capítulo 9, capítulo 9, você encontra Jesus indo para Jerusalém, o êxodo de Jesus para Jerusalém, para morrer na cruz. A palavra é, vamos partir para Jerusalém, é êxodos na língua original, porque Jesus está indo para a morte, como foi o êxodo, morreu o cordeiro, sangue na porta, estão livres. Assim também será Jesus, vai morrer, vai derramar sangue, mas vocês estão livres. E lá em Lucas capítulo 9, do versículo 51 a 56, nós encontramos ele indo a Jerusalém, ele passa por Samaria. E olha só o que diz o texto. Aconteceu que ao se completarem os dias em que havia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João, aqueles filhos de Boanerges, filhos do Trovão, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha só, que atitude bacana. Senhor, eles não estão recebendo bem o Senhor? Dá poder como Deus deu para Elias, para nós, e a gente manda descer fogo do céu e mata todos esses samaritanos. Paviozinho curto. Eles eram nervosinhos. Eles eram pessoas que queriam partir para a ignorância. Gente, isso é má educação, isso é um caráter que precisa ser transformado pela graça de Deus. E todos nós sofremos disso. Isso é pecado e eu tenho que entender como pecado e tenho que deixar que a graça me ensine a renegar esse tipo de atitude. Porque senão nós vamos perder a evidência da graça em nossas vidas. E há muito crente que não tem mais graça. Evidência da graça na sua vida. João, Tiago, que atitude é essa? Olha o que Jesus faz. Jesus não diz: é, vocês estão com problema, precisam procurar umas terapias para vocês. Não fala isso. O que Jesus diz no versículo 55? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis do que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Proposta de vocês não é boa, João e Tiago, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E a verdade de Deus é que Jesus, quando vê isso no coração desses dois meninos, jovens apóstolos, o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Tiago, João, essa não é uma atitude da graça. Tiago, João, isso não evidencia a graça em vocês. Esse não é o espírito da graça em vocês. Por isso ele diz: vós não sabeis de que espírito sois. A minha proposta é outra. Não é botar fogo nos samaritanos, não. Mesmo que eles nos rejeitem, mesmo que eles não queiram nos bem, mesmo que eles não nos deem a acolhida. Eu não vim aqui para botar fogo em gente, para destruir as almas dos homens, mas vim para salvá-las. Entende, João e Tiago? Você entende qual é a proposta? João entende. Olha só o que acontece. Transformação da graça em João. João revela isso para a gente lá em 1 João, texto que nós já estudamos aqui juntos. Mas vamos revelar, capítulo 1, versículo 1 a 4. João diz: olha, eu vi, eu apalpei, eu fui transformado por esse Jesus. O que era desde o princípio, que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna manifestada. Gente, a graça me alcançou. Ele está dizendo isso aqui. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco, sejam também tocados pela graça, e a evidência da graça que aconteceu em mim, aconteça em vocês. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, e estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está dizendo, eu fui tocado pela graça. A graça me alcançou, ela foi manifestada na minha carne, na minha alma, no meu coração, no meu caráter, nos meus sentimentos. Eu encontrei a graça do Senhor. E o que é que essa graça faz com ele? Exatamente o que a carta de Paulo a Tito nos fala. O que é que aconteceu? Olha só, Marcos 3,17 diz que ele era filho do trovão. Lucas 9 diz que ele quer botar fogo nos samaritanos. É repreendido por Jesus. Jesus diz, esse não é o Espírito. Essa não é a proposta da minha graça. Esse homem encontra a graça do Senhor. Ele diz que a graça foi manifestada nele. E ele começa a andar com Jesus. E nós, na verdade, conhecemos João não como Boanerges. Como é que a gente conhece o apóstolo João? Como apóstolo do amor. Olha que diferença. Olha que extremos. Filho do trovão, queremos botar fogo nos samaritanos. Isso é tirado da vida deles. Por que é que a gente conhece o apóstolo João como apóstolo do amor? Porque aquilo que o Senhor apagou nele como poema de Deus, caiu em esquecimento. E o que marca agora é o que o Senhor escreve. Porque isso tem musicalidade da graça em nós. Isso é evidência da graça. E em 1 João 4,7 nós encontramos o apóstolo que queria botar fogo na turma. Conhecido como, lá, alguns de vocês nem sabiam dessa Boanerges. Ficaram sabendo agora. Porque a gente conhece o apóstolo como apóstolo do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Impressionante. Ele aprendeu. Ele foi transformado pela graça. Ele foi transformado pelo toque da graça que nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas e viver no presente século de maneira justa, sensata e piedosa. Fantástico! Essa é a evidência da graça. Você não foi transformado? Você não sente a transformação da graça na sua vida? Como a gente muda quando a gente conhece o Senhor? Nós somos transformados pela graça. Nos tornamos outra pessoa. A evidência da graça, ela é forte, ela é marcante na vida de pessoas que são transformadas pela graça. Quantos nós não conhecemos? Um dos grandes nomes da história da igreja, que na sua adolescência e juventude, fora um dos homens mais perversos e morais que o mundo da época o conheceu. Chamado Agostinho de Hipona. Conhecido por alguns aí como Santo Agostinho. Era santo porque era crente, igual eu e você. Mais nada. Mas Agostinho de Hipona fora um dos homens mais tenebrosos da sua época. Ele conta nas suas confissões que ele se entregou à carnalidade para ser aceito pelo mundo que ele vivia. Conheceu todo tipo de imoralidade que a sua época podia apresentar para ele, que não é diferente da nossa, nem um pouco. Mas aí ele diz assim na confissão, mas eu fui alcançado pela graça e me envergonho do que for anteriormente. Olha só que coisa fantástica. Transformado, se tornou homem que pregou a graça na sua época e ficou conhecido como o grande teólogo da verdade dos seus dias até hoje. A história da igreja conta de um outro homem chamado Justino Mártir, um indivíduo filósofo que rejeitava o cristianismo, Mas um dia foi tocado pela graça, entendeu e começou a buscar a verdade e conheceu a graça de Cristo Jesus, foi transformado, correu risco de morte, fugiu de perseguições, porque foi alcançado pela graça. E se tornou o grande apologista de todos os tempos, o pai da apologética, de filósofo a um apologista de Deus. Havia um monge, no século XVI, que era terrível, e ele foi alcançado pela graça. Seu nome, Martinho Lutero, alcançado pela graça. E de um monge, metido com toda a mentira da igreja medieval na época, se tornou o primeiro reformador a meter as caras à tapa, porque tinha outros também. Esse aí foi o primeiro que meteu o cara à tapa, até por causa do jeitão dele ser. E se tornou o grande reformador. O que dizer de Calvino, que também foi alcançado pela graça e foi transformado? E o que dizer de tantos outros que foram alcançados pela graça e foram transformados? A evidência na graça, a transformação dos nossos valores, isso nós aprendemos com Paulo. Quais são os nossos valores? Foram transformados na graça? Os valores que você tem para a sua vida são os valores da graça? Ou são os valores das impiedades e paixões mundanas? A forma com que eu uso o meu dinheiro, a maneira com que eu invisto esse dinheiro no reino de Deus, revela a evidência da graça? Ou impiedade e paixão mundana? Aprendemos com o apóstolo Pedro a evidência da graça na transformação de nossos conceitos. Pedro aprendeu a mudar os seus conceitos com a graça de Deus. Tinha conceitos errados sobre o Messias, tinha conceitos errados sobre a graça de Deus, e aprendeu, e foi transformado. E daquele homem que negou, se tornou o grande motivador da igreja. Aímos em frente, dá mais intrepidez, Senhor, faça mais por meio de nós, mesmo que corramos perigo e perseguições. E hoje as evidências da graça na transformação do nosso caráter, João. Isso é evidência da graça. A evidência da graça não pode ser entendida só quando ela me faz bem, porque ela faz muito bem. Mas ela também tem que ser entendida e vivida quando ela me repreende e ela me ensina a renegar a impiedade e a paixão mundana, a dizer não a um namoro que não agrada a Deus nos seus beijos, abraços e toques, a dizer não a olhares que não agradam a Deus nas suas buscas, paixões e fixações, a dizer não em algumas ações que não agradam a Deus nas suas desonestidades, falta de seriedade e corrupção. Isso é evidência da graça. A graça é evidenciada quando eu sei de alguns de vocês que perdem o emprego porque decidiram não mentir. Isso é evidência da graça. Que o Senhor nos ajude a sermos evidenciados na sua graça e aprendemos a viver mais de forma justa, piedosa e sensata no presente século.